A partir de agora já tá gravando tudo, né? Então, salve, salve, galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio da Até o Fim Podcast. E hoje, né, o nosso convidado é o rapper Rick Shaw, de Luiz Eduardo Magalhães, né? Que hoje vai bater um papo falando sobre a sua vida, sobre a sua carreira na música e sobre a sua vida pessoal também, né? E tudo mais que a gente resolver falar, a gente vai falar aqui. E aí, mano, beleza?
Belezinha,
Tamo
suave.
junto, é
Como chama
nóis.
tu? Prazer estar aqui, né?
Massa demais, mano. Vamos começar essa conversa aqui, né? E saber como é que foi a viagem de Luiz Eduardo pra cá e tal.
Chuva um pouquinho, mas foi
Foi?
tranquilo, de levinho. Busão
Você
fazendo
acordou que horas pra vir pra cá?
7h50. Vim de um
Foi?
rolezão virado, 2 horas da manhã.
Boto fé.
Já pra vir pra cá. Eu falei, vou no busão das 9. Eu vim no das 8, mas falei,
Boto
vou no das
fé.
9. Dormi mais um pouquinho.
Mas, tipo, é muito trampo pra poder pegar.
Ah, de boa, tem van toda hora. Ônibus, busão,
Eu
toda hora.
boto fé, né? E aí, tipo assim, hoje a gente veio pra falar um pouco, assim, que a galera conhece muito vocês pela música, né? E saber como é que você começou na música e o que é que você vive hoje.
Na questão da música ou
Como que
de
você
trampo?
começou?
Ah, como eu
E como é que você
comecei.
vive a música hoje em dia? Tipo, o que é que ela é pra você e tal?
O rap foi meio criança, né? Ouvindo influência dos outros e tal. Música. Minha mãe tinha uma house de game. Aí os moleques colavam lá, colavam aquele esquecinho que tinha uma bocona assim, e era parecia um paredão.
Ah, o que tá a
Da
guitarrinha? Falar da
guitarrinha.
guitarrinha?
Guitarrinha. Aí eu vi lá rap do Ratinho, Racionais, aquele da. O Brinquedo Assassino. Aí eu ouvia pra mandar os caras colocar no meu celular, né? Passava via Bluetooth. Ia na house botar Hungria, de lei, bens materiais.
E aí você começou a
Aí eu comecei a
escutar?
gostar de rap.
Boto fé.
Aí uma das influências também foi, tipo, Linkin Park pra caralho, vendo Goku e Vegeta brigando lá, e Linkin Park
Ah,
tocando no talo.
sempre rolavam, né? Aqueles vídeos
Os
no Bluetooth e
MVP,
tal. É
sim,
verdade,
demais.
é verdade, é
Então, um minuto
verdade.
e meio de porrada ali, Dragon Ball Z, Linkin Park no talo. E tem o Mike Shinoda naquele, tem um grupo de rap até. A
Eu boto
galera não,
fé.
acho que muita gente não sabe isso, mas ele tem um
Não.
grupo de rap, tá ligado? Acho que é quatro artistas, só rap.
Aí
Só
você
rap.
começou a curtir,
Aí eu comecei
começou
no
curtindo aí e
MPB.
tal, aí você resolveu.
Só que eu nunca arrisquei nada de escrever nem cantar. Só cantava as músicas nacionais, no caso. Aí na escola, no ensino fundamental 2, né? Acho, nono ano, aí teve um projeto. Aí rolou a primeira poesia. Mas era só de escrita mesmo pra trabalho.
No colégio, qual que é a
Colégio,
escola com
o José
você?
Cardoso. O
José Carlos.
colégio que
Lá no Luiz
é,
Eduardo.
que é o colégio que mais quer você
Você é nascido
infeliz.
lá no Luiz Eduardo?
Nasci, não, nasci aqui e mudei
Você
pra lá.
nasceu em
8 meses.
Barreiro? Você é de Barreiro?
Aí fui pra lá.
Mas sua vida toda
Toda
hoje é
lá,
Luiz
praticamente
Eduardo, né?
lá. Só vim aqui pra cá pra ver família. Minha família quase toda é daqui.
E aí, você
Pai, mãe.
começou como assim a produzir música? Quando que foi assim que você se tornou Rick
Música
Shaw?
começou na escola com a
Aliás,
poesia.
qual que é o seu nome mesmo, mano?
Richarlie.
Richarles?
Richarlie.
Richarle.
Sem S. Todo mundo acha que tem um S ou um I ali, mas é Richarlie.
Richarle.
Richarlie.
Richarle. Aí você meteu um Rick Shaw pra
Richarlie.
ficar.
Na verdade, foi um apelido que uma colega minha me deu. Que no meio de uma
Entendi.
zoeira lá, falar, ah, Richard é muito difícil, não sei o que, você ri, depois tchau, aí Richard. Eu fiquei, que merda de apelido é esse?
Que
Aí
viagem,
ficou,
mano.
e ficou, tá ligado? Todo mundo
Boto
pegou, eu
fé.
falei, ah, se foda. Só que meu vulgo de MC era RB,
RB?
é, que é Richard dos Anjos Barros da Silva. Aí eu botei R e o B, Richard Barros, que é o sobrenome do meu pai.
Entendi.
Só que aí a galera falou, ah, mano, não sei o que, é muito difícil, a galera já te conhece por Richard, deixa Richard. Só que esse RB foi inspirado no 2A's com o MC de Salvador. Que ele é tipo Antônio, alguma coisa. Aí ele botou dois As, escrito dois As. Aí eu botei RB, literalmente por extenso.
Entendi,
Aí depois eu
entendi.
mudei pra Richal. Aí ficou e a galera abraçou e tá até hoje.
Boto fé.
Mas questão da música
Mas
foi
aí, tipo,
poesia.
você começou assim a produzir, a se tornar o artista Rick Shaw. Que até então você era o garoto Rick Shaw e tal.
É, foi em
Popular ali entre
2017.
a galera.
2017.
2017, aí você
2017.
falou que queria se lançar como
De
artista.
um artista. Começou numa pira só de batalha, né? Foi se
Lá tem
batalhando.
a batalha
É,
também?
tem a batalha também. Começou só eu e o Yoda, que ele dançava junto com a gente hip hop. Com a gente não, ele tinha um grupo dele separado que tinha acabado terminando e ele mudou. Aí a gente dançava hip hop e um dia ele falou, mano, você curte batalha? Eu falei, curto, velho, assisto no YouTube. Aí bora batalhar, bora. Aí eu mandei só as decoradas que eu tinha na mente, do Orochi. Tudo do Orochi, todas as rimas do
Massa,
Orochi,
a
que eu
rima
tinha
do
decorado
Orochi é
na
massa.
cabeça. Que eu tinha na cabeça. Aí eu tomei um cacete, mano. Que ele, como ele já é desenrolado, me deu um cacete
Ah, ele
lá
só,
na
tipo, tava
batalha.
te usando tipo
Só,
de saco de
mano,
pancada.
só saco de
Só pra
pancada. Aí eu
treinar.
falei, beleza, mano. Vai rolar uma batalha de novo, você vai ver, vou ganhar de você. E aí, tanto que é o clássico de lá, né? Eu e ele. Eu vs Yoda. Sempre, toda batalha a gente faz o clássico. Eu e ele. Aí acho que ele já ganhou muito mais do que eu ganhei dele.
Eu
Muito mais
boto
mesmo.
fé.
Só que o Yoda, ele tem um ego muito, muito grande. Aí ele não aceita perder, não. A gente batalha até ele ganhar. tá ligado?
A batalha é tipo...
Até a infinita, mano. Enquanto ele não ganhar,
se você
estiver
cansado, você tem que deixar ele ganhar pra
ganhar,
poder...
vai acabar. Filha da mãe.
Mas e aí, você, tipo assim, eu vejo pelas suas produções, assim, que tem uma qualidade muito grande, tá ligado? E aí você produz... Como assim que você começou a produzir?
A gente começou com o Dom, na casa dele, com o celular, acho que era um LG K10, alguma coisa assim. No fone da Samsung. Foi a primeira faixa, a Trap Life. Só que aí já foi onde começou a virar a mesa, porque antes eu produzia com o Viteira, que ele hoje é DJ de eletrônica, ele produz as músicas eletrônicas, ele é muito foda na cena, todo mundo conhece ele aqui, de Barreiras e Lenha. Eu acho que ele é o DJ mais destacado hoje na cena do eletrônico aqui. E aí era no quarto dele, ele tinha um notebook zoado, ele tinha um UFL, ele fazia funk, ele produzia funk nessa época. Falei, mano, eu quero fazer um rap, bora gravar, bora. Aí eu chamei o Yoda, que o Yoda já tinha uma música no YouTube, ele foi o primeiro cara a ter a música, assim, basicamente na região. Que eu me lembre, né? Até então.
Que lançou um som
no YouTube. Som no YouTube da região. Aí eu falei, bora. Eu fui o segundo. Aí nós fizemos Era da Extinção, que foi a primeira faixa. Bateu 1.000.
Isso tipo... quando?
Isso foi 2017. 2017. Era da 2017. Extinção. Bateu um carro rapidão. A música dele já tinha soltado. Ele soltou uma com Ômega, que era... Não me lembro. Acho que é Quebrando Barreiras, que depois mudou pra Yoda da Pele Preta. Que eu falei, mano, você fala Yoda da Pele Preta. É muito foda essa frase. Muda pra Yoda da Pele Preta o nome da música. Ele foi e mudou. Aí a gente soltou e bateu, mano, e a galera gostou. Aí demorou pra caralho pra produzir outra. Aí foi a Já Dizia Minha Mãe, que tá no Spotify agora, depois de 3 anos.
Que e conseguiu colocar agora.
É porque o cara do beat deu um BO com ele. Era um beat da NET, ele excluiu o beat e cobrou a gente, 80 euros. A gente não tinha 80 euros. Aí eu fui dando migué no cara, uma hora ele falou, não, mano, deixa a música lá, não exclui não, eu gostei, então deixa lá e o beat
ele
é
falou?
Seu. Foi. Era um cara mexicano, metindo na prod, alguma coisa assim. Ele tem uma música até com 1 milhão de views, esse cara.
É?
Que faz reggaeton agora. Mudou pra reggaeton, mas o beat era de jazz. E daí mudou pro Dom, que foi a Kali, que a gente juntou os 3 MC da cidade. Eu, Dom e Yoda. Aí virou a Kali Records, que hoje agora é só um selo também. Você não é uma banca, na verdade.
Que é a Kali,
Kali Records.
É uma banca?
Uma banca. Antes era um grupo e virou uma banca.
Esse é o selo que você falou aqui.
Não, ó, o selo, ele trabalha assim, ele tem vários artistas dentro que fazem música juntos e separado. A banca já é tipo um grupo de MCs.
Tipo a 30.
É, tipo a 30.
Entendi.
O selo, no caso, é a 30, é um selo, ela não é uma banca. Já a banca já junta os músicos no mesmo intuito, todas as músicas basicamente do mesmo jeito, na mesma pegada, todo mundo no mesmo feeling.
Entendi.
Já o selo é pra cada um seguir seu próprio caminho, mas fazer som junto também e tudo mais.
Mas sabe que a galera tem tipo uma produção coletiva.
É, uma produção coletiva e individual, tá? Todo mundo focado em crescer o corre individual, mas também fazer som junto.
Entendi.
Porque essa questão de grupo é muito complicado, velho. Você faz
e qual que foi a primeira música que você lançou mesmo?
Foi Era da Extinção.
Era da Extinção?
Era da Extinção.
E ela chegou, a galera gostou?
Gostou pra caralho, porque é crítica pra porra. É. Fala de religião, sobre o quê? Fala de Amazônia.
Qual que era a pegada? Tem como cantar um pedaço da música?
É assim. É, deixa eu ver como é que é. Ixi, calma, eu comecei, é porque é muito antiga. Mas um verso assim, observa o topo daqui de baixo, MCs a todo custo, tentando chegar mais alto, presos à mesma corda, mas ninguém se ajuda. Mudam-se os ideais, mas a história nunca. Tá foda acompanhar minha geração. Andam por aí dizendo que todo homem é vacilão e que toda mina é vadia só por ir até o chão. É muita nota no bolso, mas seguem sem valor. Peixes e onça, mas a Amazônia ninguém salvou. É muito papo sério, mano. Agora deixa eu te falar, se tu entrar no jogo, você tem que golear, tá ligado?
Entendi.
Aí do Yoda ele já pega a parte mais a parte religiosa.
Yoda ele pega a parte religiosa,
porque nessa época ele era bem da igreja.
É?
Era muito da igreja nessa época, aí depois desviou.
Aí a letra é a letra de vocês dois?
Dos dois. Aí Já Dizia Minha Mãe é só do Alex, eu cantei só. Ele escreveu Entendi. A letra inteira, eu só cantei a parte. É a única música que não é composição minha. E é uma das que mais bateu, que nós gravou com o celular. Foi o primeiro clipe.
Então desde já tem mais ou menos uns 3 anos que você já...
7, 18, 19, 21. 3 anos.
3,
de produção mesmo de música é 3, 4 anos. Mas de rap
você
é
falou
5,
que seu primeiro trabalho foi o...
Era da Extinção.
Era da Extinção, né?
Da Extinção.
Que foi essa com a letra bem crítica.
É, bem crítica. Bem boom bap mesmo, bem pegada.
E a mais recente agora que você lançou?
A mais recente foi Solar.
Solar?
Solar.
E conta Gabriel. Como é que foi, o que é que fala essa música, Solar?
Solar, a gente... Tipo assim, o Gabriel, ele faz música mais voltada pro acústico e love song. Aí uma amiga dele do IFBA daqui deu um salve em mim. Falou, faz música com o Gabriel, não sei o quê. Aí eu não dei muita atenção na época.
Ele
eu
tava é muito lá no também?
Não, é daqui.
Ele é de Barreiras?
Não sei nem se é de Barreiras, acho que é da região aqui, estuda no IFBA. Aí eu não dei muita atenção não, porque eu falei assim, ah, mano, tô com muito projeto, meu EP tá andando, não tem como eu fazer música.
Você
não.
Falou pro cara?
Não, eu falei pra ela e depois entrei em contato com ele. Falei, mano, deixa só desenrolar que aí a gente faz. E aí passou, ele postou uma música no feed e apareceu pra mim. Eu falei, caralho, mano, esse moleque canta pra porra. Aí eu falei, vamos fazer uma música. Aí ele já tava com o projeto da Solar pronta. Ele falou, mano, eu quero fazer uma música na pegada, tipo, espacial. Eu falei, lança o beat. Eu já tava em outra vibe também de música mais cantada e tal. Falei, vou fazer. Aí a gente fez. É uma música romântica que fala como se fosse, tipo, que o planeta Terra não é suficiente. Você ama tanto alguém que o planeta Terra não é suficiente. Você quer ir pra outro lugar com ela. Construir um planeta só
seu. Mas por que uma pessoa iria pro outro lugar?
Não, porque, tipo, porque aqui tem muita maldade, mano. As pessoas olham o gordo, pai, isso assim, tá? E eu falo, tipo, que eu vou pra outro planeta.
Psicopatia, né,
não?
Então. Pessoa querer uma pessoa só pra ser.
Não, tipo, criar um novo planeta, pai, outras pessoas.
Repovoar.
Onde você pode fazer as coisas do jeito que você acha interessante, mano.
Entendi. Boto fé.
Psicopatia.
Sei lá, eu acho um pouco, assim, quando você quer, ama muito uma coisa, eu acho que é psicopatia.
Não, mas você não acha que o mundo tá meio barril?
E dessa galera que você fez o feat, qual que você mais gostou de fazer?
O Gabriel?
Você sentiu que ele tem uma...
Mano, é uma vibe muito da hora, velho. Tipo assim, o cara te lança a proposta e você já consegue entrar de
Mas vez. Ele já faz um trampo profissional?
Já, mano, o moleque faz milagre com o celular e um DM800.
É?
Que é um microfone bem meia boca, se você não tiver uma placa, o negócio não flui, mano, e ele faz milagre.
Ele é USB o microfone, não?
Ele é P2. E aí, ele usa o celular como placa de áudio, tá ligado?
Entendi.
O celular dele. Ele pluga no celular, que pluga do celular pro computador.
Entendi.
E mó rolê, não dou conta de fazer isso, não. Eu gravo com headset.
Você grava com headset?
É, de jogar.
E fica de boa a voz?
De boa, é da Razer, pô, um puta fone, cara, então do é caralho. Mas aí eu comprei usado, né, mano? Não,
mas é tipo
grana.
Um trezentão, um fone dele.
Ele novo, ele é R$800, eu paguei 400 nele usado.
Quanto?
400.
Ele novo é quanto?
800.
Um fone?
Um fone de jogo. Mas
ele
é porque...
Ele é tipo desses assim que...
Ele é USB, esse é USB.
Ah, esse fone seu é USB.
É, porque ele é 7.1, ele tem aquele estéreo que tipo, você ouve atrás, na frente, do lado, então pra mixagem é foda.
Ah, tipo, tem uma caixinha de som aqui atrás?
Não, é, tipo, ele é grande assim, só que ele tem todas as referências,
ah,
tá
entendi,
ligado?
Ah, entendi,
tem todas as referências, em cima, embaixo, frente, trás.
Ah.
Ele é muito louco.
Tipo, entendi, tipo, ele diferencia quando o som é...
É, quando o som é mais pra trás.
Tipo, não... é por isso que é mais pra jogo, porque o jogo ele tem
jogo
os áudios mais
específicos, tem que ouvir o passo, né? Tal. Só que na música também isso faz diferença. Só se você só vai perceber se você entrar num lugar que tem home theater ou num carro que tem som nas quatro portas. Não sei se você já ouviu aquele som 8D
já.
Que parece que tá atravessando
Entendi.
Sua cabeça.
Tipo, né? Quando uma pessoa. Quando você ouve um áudio de uma pessoa vindo atrás, ouve o passo como
Exatamente.
Se tivesse.
Exatamente. Na mixagem isso é muito
Entendi.
Foda, velho. Eu peguei
Entendi.
Ele e aí eu não sabia que o mic dele dava pra gravar. Porque eu tinha que dar boost nele lá. Só que eu esqueci que eu tava sem o drive. Aí quando eu instalei o drive e joguei no FL, ficou perfeito, mano.
Aí você começou a produzir.
Produzi lá sozinho mesmo. Porque eu gravava
e qual
com o Gabriel.
Som seu assim que você mais curte?
Meu, acho que Chefe do Esgoto. Solar agora. E a próxima que vai sair ainda.
Chefe do Esgoto?
É.
Qual que é a pegada dessa música?
Ela é um trap mais crítico, tá ligado? Literalmente.
Fala sobre o quê?
Fala sobre o prefeito da cidade lá.
É? E não teve nenhum problema assim não, quando você lançou essa música?
Ah, só a filha dele parou de me seguir.
Foi? Mas ela tipo não chegou a...
Não, falou nada não. Só parou de seguir, só deu um follow. Assim.
Foi?
Cancelado.
Foi? Mas ela, você acha que ela não mostrou pro pai dela?
Mano, acho que ele viu, porque tem um rolê que eu fui, uma festa de 15 anos da amiga minha, ele tava lá, ele olhou mal, o cara feio pra mim, tá ligado?
Foi?
Que, tipo, qual
ah,
foi?
É aquele cara ali.
Qual foi?
E tipo assim, você falou agora que usei um headset pra gravar, e como é que você produz assim? Você pega, chega com a letra e você mesmo senta na frente
Não,
do computador
faço...
e grava tudo, ou você tem o apoio de alguém?
Eu faço a letra em cima do beat. Eu pego o beat da net, aí peço... Agora a gente tá na colaboração com o Gabriel. Aí eu pego o beat da net, ele vai e transforma. Faz tipo um remix
ele
do
Ele transforma
beat.
O beat pra
não
ter que pagar direito autoral.
Direito autoral. Mas aí eu sou...
Isso é legal?
É, mano, porque você tá remasterizando um bagulho. Assim, teoricamente é paia porque você tá falando pro produtor fazer recriar uma coisa que já existe. E
Entendi.
Produtor musical não gosta de fazer muito isso. Mas é o que a gente tem, né? No momento. E a gente pega o beat e refaz mesmo e marcha. Só
aí
que esse
você
de solar
pega, mas é você mesmo que pega tudo, que grava a voz.
Eu mesmo gravo tudo. Só que tem um estúdio, o outro a gente montou, que é o Sem Nexo, que é o que eu soltei a música com o Biel, que é Santa Rita, foi no estúdio Sem Nexo, que juntou a placa de áudio que a gente tinha com o microfone que a gente tinha, eu comprei o cabo, a estrutura e joguei pra ele, porque lá em casa não tava dando pra gravar.
Isso você tira do bolso, não
do
tem...
Do bolso. Mano, querendo ou não, a gente lá tem a facilidade por conexão. Tipo, conhece fulano que tem não sei o quê e Beltrano tem outra coisa, aí a gente consegue pegar tudo emprestado.
E lá pela a cidade, a galera lá é, tipo assim, vamos dizer, não que seja rica, mas que seja classe média alta. Então tem uma condição de ter um material de uma qualidade boa, né, que dá pra...
É, geralmente a gente pega tudo pela internet, só que assim, querendo ou não, a galera, tipo, nessa questão do estúdio, ninguém apoiou muito não. Porque, tipo, a galera do rap lá e aqui, pelo menos eu sinto que não são muito unidas, tá ligado?
Daqui
nessa
de
questão,
lá?
Tipo assim, financeira.
Entendi.
Financeira, botar um dinheiro assim, mano, vamos gastar com um estúdio, vamos montar
Mas você acha que seria uma questão de união ou questão de ter condições mesmo de...
Questão de união, mano, porque os caras gastam com bebida, com droga, a porra toda não pode gastar com o bagulho que é do rolê, da música. Saca?
Pra fazer uma coisa de
pra
qualidade.
Pra fazer uma parada de qualidade. Gravar Verdade. Um clipe, gravar uma parada assim.
É, faz sentido.
Foi isso que eu parei de colar, mano. Eu falei ainda, postei no meu... Quando eu lancei só lá, eu postei uma sequência de história falando. É por isso que eu não colo mais com vocês. Porque ninguém dá uma atenção e ninguém tira dinheiro do bolso pra fazer acontecer. Igual eu parcelei o headset em 4 vezes no cartão. O notebook, eu entrei em contato com um amigo meu que tava vendendo o dele usado, já por um valor. Aí eu paguei parcelado em 2 vezes o notebook. Deu pau no HD, fui lá e parcelei de novo o SSD. Fui atrás do FL e fui tudo. Porque eu posso fazer isso e os caras não podem fazer também. E se juntasse todo mundo era muito mais fácil.
É questão de prioridades, né, velho?
É, que eu falo. Mas aí na hora os caras reclamam que não tem som na pista, que tem que ficar pagando pra gravar, mas na hora de curtir festa, de tirar uma onda, todo mundo tem grana.
Verdade.
Essa é a parada, mano. Todo mundo tem grana pra tirar onda, mas na hora de fazer o rolê,
né?
Ninguém quer.
E qual que é a galera... Ah, pode falar, até.
Não, pode falar.
Não, eu ia perguntar assim, qual que é a galera que influencia você, assim, a seguir nessa carreira de rapper, assim?
Tipo, de pessoas próximas?
Não, de a galera, o quem? Quem te influencia,
mano,
assim?
Mano, quem influencia mais, assim, a galera que eu colo, tipo, o Carlos, a Tamili, que eles são DJ, né? Balinho Lush, direto toca aqui.
Ah,
o Videira também, que ele é produtor, sempre, desde o tempo de escola, nós colou junto. Tem o pessoal que faz música comigo também, que tá sempre junto.
E de famoso, assim?
De famoso é o Duz, mano. O
Duz?
Eu tatuei um maluco, mano.
Você tem? É um rapper?
É um rapper, mano.
Como que é essa tatuagem? Deixa eu ver.
Tá ligado? Eu pedi pro amigo meu fazer ele em desenho, que eu não ia tatuar ele em realismo, tá ligado?
Entendi.
Que eu não piro.
Mas é brasileiro? É
brasileiro.
O Duz. Ele já sabe disso?
Sabe, ele retweetou. Eu postei a foto no Twitter, ele deu RT lá.
Só? Tá redutor, ele devia
ele ter... falou assim, não sei o que, 12 em anime, botou uns emojis de choro, tá ligado?
Foi. Ficou muito porque,
tipo,
foda,
mano. Aqui, mano, ele tem 3 músicas pra mim marcadas, que é a Scarface, a Cadente e a Bojack. O Bojack é o desenho do cavalo, a Cadente, e esse aqui é porque ele tá com esse cabelo na música do Scarface. Aí, tipo, foram 3 músicas que marcaram quando ele lançou, tá ligado? Porque eu acompanhei desde a época que ele fazia rap de jogo. Ele fazia rap de jogo e ninguém dava muita atenção pra ele, tá ligado? Aí deu treta lá, ele começou a fazer react. Os react ele começou a soltar os rap dele de verdade.
Pegou a foto, Fernanda?
Tô gravando.
Tira a foto do...
Eu tirei, eu foquei na hora que ele...
isso aí, essa tatuagem ela...
Aí, mano, tem muito significado pra mim. Porque Bojack foi na época que ele dividia a casa, tá ligado? E a mulher dele ficou grávida. Aí foi mó rolê, ele entrou em depressão, pá. Porque ele tinha saído da casa dos pais pra fazer rap. Se dedicar literalmente ao rap. Aí ele fala,
e tipo, já era um cara assim que você já pirava na música dele?
Já há muito tempo, mano. Ele fazia rap de jogo e eu jogava o mesmo jogo que ele. Então, tipo, era o sonho entrar
e
na sala.
E você já chegou a entrar em contato com ele além desse Twitter?
Já mandei muita mensagem, mas nada de resposta. Mas, tipo, é isso, né, mano? O cara não tem obrigação de me dar atenção.
Mas você tem esperança de um dia...
Ah, um dia é um feat, mano. Ele já vendeu o feat, só que eu não consegui comprar. Que era quentão na época.
500 mil?
500 reais.
500 conto?
500 reais.
Opa, achei que era 500 mil.
500 mil é um Travis Scott da vida, se pá, hein?
Ah, que massa.
500 mil é Travis Scott, se pá, você compra um feat. Mas hoje em dia ele fala que não vende feat nem por 100 mil reais, tá ligado? Que é muito trampo, muita dor de cabeça pra ele. Atualmente, no momento dele, né? Que hoje ele tá bem financeiramente.
Eu tô fazendo um monte de perguntas pra você aqui, mas se tiver alguma coisa que você queira falar aí, que eu não tenha perguntado.
Pode falar, né? Pode fluir, depois nós vamos falando.
Pronto, então vai ter muita coisa pra gente falar aqui, né? Eu já perguntei pra você sua influência e eu queria saber qual que é o seu objetivo como artista, como músico. Se o objetivo é só ganhar dinheiro ou se você quer passar alguma mensagem pra galera.
Mano, eu não me sinto na responsa de passar uma mensagem pros outros, tá ligado? Igual, por isso que um dos fatores de eu gostar muito do Duz é esse. Porque ele dá o papo real, mas ele fala que ele não tem a obrigação nenhuma de passar a mensagem, que as pessoas têm que buscar o próprio conhecimento... Tipo, entender a parada. Tipo, ele vai... Que, querendo ou não, é a responsa você influenciar alguém, tá ligado? Você passar um ideal e a pessoa seguir aquilo 100%. Que é uma responsabilidade. Que tipo, uma parada que você pode falar errada, a pessoa acatar e fazer uma merda.
Entendi.
Tipo, igual as pessoas que levam tudo pro literal. Falar assim, ah, não sei o que, vou matar o presidente. Imagina se uma pessoa, tipo, é muito fã sua e vai e mata o presidente. Porque você falou isso, tá ligado? Querendo ou não, rola muito isso, velho. Então, aí, tipo, eu como artista, eu não... Eu falei pro Jack hoje, falei, minha meta de vida não é ser artista de palco, é artista de plataforma. Tipo assim, igual você vê, vamos supor, qual o cara que faz o show da Globo todo final de ano?
Roberto Carlos.
E, se eu não me engano, Roberto Carlos faz 3 shows por ano, que é um Israel, aí um na Globo e outro canto lá.
E um no Cruzeiro dele.
E um no Cruzeiro dele. E vive de plataforma, mano. Ganha o dinheiro dele sem precisar se
preocupar. É porque tem muito material,
show,
né, mano?
Exato, tipo, se, não sem se preocupar, mano. Ele, eu já fiz show, então sei como é que é.
Tem a galera nova que assiste nas plataformas, tem a galera das antigas que tá migrando pras novas plataformas e estão escutando. Então cresce mais o público,
porque
né?
Porque eu foco mais, tipo.
Fazendo vídeo, amor? No... Esse cartão de memória não vai gravar o vídeo direito, não. Faz só as fotos mesmo.
Mas eu tô gravando só. Tipo, um pedaço, entendeu?
Mas ele não vai gravar, não.
Tô gravando tudo.
Ele não serve pra gravar vídeo esse cartão, não.
Eu tô gravando tudo.
Eu sei, tá bom. Desculpa aí atrapalhar o podcast.
Dá nada.
A gente vai cortar essa parte. Sim, mano. E a gente tava falando aí que você não quer ser o Roberto Carlos, você quer ser um artista de plataforma. Mas
não,
você
tipo,
não...
eu quero ser igual o Roberto Carlos, três shows específicos.
Você queria?
De pé, tá ligado?
Tá bom demais,
tá
isso?
Bom demais, mano.
E viver de plataforma?
Mano, porque assim, aí, eu creio que tipo, você tá sempre no show, a galera tá sempre te vendo, mas e se o bagulho for muito especial, tá ligado? Três shows no ano, a galera só tem três oportunidades de te ver no ano. Tem, tipo, no funk, igual o funk. O show do DMC de funk é tipo meia hora. Então ele faz, tipo, consegue fazer 10 shows numa noite. E aí isso vai matando o cara, tá ligado?
Ele é só hit, né?
É.
A galera do hit.
Que... galera do hit, tipo, vai lá, faz três músicas mais famosas e mais umas três de conhecido que tá estourado e acabou. Então, tipo, isso vai matando o artista. Todo artista que eu vejo, mano, o cara acaba ficando meio que em decadência, assim, pessoal, questão pessoal mesmo. Às vezes o cara gosta mesmo de estar no palco e tal, mas eu não me sinto assim, que eu já fiz
mas
a apresentação.
Mas você não quer ser, tipo, vamos se dizer, um Djonga, cara que passa a mensagem, pá,
Djonga é
que a galera vê.
Mas eu não consigo passar essa mensagem, mano.
Você só quer, você acha mais que é uma diversão, uma forma de você se expressar?
É, mano, é mais uma diversão. Eu quero que as pessoas só, tipo, se sintam bem me ouvindo. Eu, tipo, bota o fone e vai pro trabalho ouvindo minha música e fala
mas
isso.
Você
igual o Charlie Brown
algum...
Jr., mano. Charlie Brown
Jr.
pra mim é isso, tá ligado?
Você só quer abrir o olho da galera. Qual que é o seu
mano,
signo?
O signo é peixes.
Peixe?
Isso, mano. Isso que eu gosto de fazer love song. Porque, tipo assim, óbvio que eu quero ter uma parte da minha carreira que eu faça show. Mas eu não quero, tipo, chegar, tipo, dos 18 de idade, vamos supor, até os 30 fazendo show igual um doido.
Você não, mas você não tem vontade de fazer um show, um evento, assim, que com a galera,
mano.
Cantar pra galera sua música e ver a galera cantando?
Não, óbvio, repetindo. Isso que eu falei, então, tipo,
mano,
é da hora, mas eu não quero, tipo, ser 100%
o que eu vejo,
focado,
o que eu vejo aqui na cidade, assim, é muito essa galera que lança, é, artista de plataforma, mas se fosse pra ele acontecer dele cantar ao vivo...
Já aconteceu, pô, já fiz... três shows, tá ligado?
Você já fez três shows?
Três shows.
Com
não,
repertório
não show,
tudo?
Show grande. Pocket show, né? Chama de pocket.
Entendi.
Show. Vou lá, canto duas músicas e faço uma batalha de rima.
Entendi.
Canto uma música e faço uma batalha de rima, junto com o bailinho, que eu sou o mestre de cerimônia deles hoje.
Hoje você é o mestre de cerimônia. Hoje,
bailinho.
Quando tem um evento, você vai com os caras pra poder
estar.
Chamar...
Isso. Aí,
fazer
a
transição
e
tal.
Deles. Aí eu levo a batalha de rima junto. Já botei, tipo...
Quando tem um evento deles, tem uma batalha de rima?
Tem. Quando depende do local, né? Porque tem um local que é mais focado no sertanejo. Minha cidade é sertanejo, né?
Entendi.
Só que aí tem o Match Point, que é bem alternativo. A gente sempre mete batalha de
isso
rima.
Isso é mais um atrativo pra galera, tipo...
É uma mais, tá ligado?
Uma mais.
Tem muita gente...
E quem que batalha, geralmente? Você chama a galera pra ir?
Chamo. Já, na primeira eu chamei o Nélio. Não, quer dizer, a primeira de todas foi batalha de dupla. Foi a batalha mais louca que teve no Match Point. Foi no Halloween. A batalha mais insana, mano, foi embaixo no chão, tipo, 300 pessoas em cima, assim, mutuando mesmo e gritando no talo, tá ligado? Tipo, tá com todas as rimas, insano. Aí agora nesse último ano, de 2020, a gente teve mais duas. Eu chamei o Nélio, que agora tá morando aqui em Barreiros, batalhou contra o Jack. Jack sabe como é que o moleque é afiado.
Tá bom.
Aí a segunda foi o Lial, que é o atual campeão das batalhas de lane. O Lial também,
fé.
Só que o Lial é mais crânio, tá ligado, mano?
É.
Mais ideia, assim.
E essa galera, assim... Lá do Lane, já participou de alguma batalha fora?
Já participaram aqui, né?
Só aqui,
daqui,
na
só
cidade,
em Barreiras,
né?
Só em Barreiras. Não sei o Yoda se ele participou em alguma fora, mas nossa meta é ir pra
lá
Brasília,
São Paulo,
mano.
Tal.
Nossa
Brasília.
Meta é ir pra Brasília, que é aqui do lado.
Vocês têm planejamento de ir pra Brasília participar?
Tem. Só que é o que eu falo, a gente tem planejamento, mas os caras esperam o dinheiro caído,
entendi.
Não separa 50 contos por
auxílio,
mês.
No próximo
não,
auxílio.
Ficar me patrocina, porque, mano, ninguém vai jogar nada no seu
mano,
vai
tipo...
e faz o corre, tá ligado?
Pra você conseguir patrocínio, você tem que oferecer,
mano,
alguma coisa pro
certeza.
Cara, né?
Você vai chegar lá...
Público, você não tem público ainda.
É, exato.
Você não tem fama ainda no
exatamente,
momento.
Exatamente, mano. A galera é troca, mano. Querendo ou não é troca. Ninguém vai te dar nada de graça, assim.
E quando você não tá nem cantando e nem trabalhando, qual que é o seu hobby, assim? O que é que você gosta de fazer?
Ixi, ver anime.
Ver anime?
Anime.
Qual que é o anime que você mais curte, assim?
Atualmente, eu acho que Naruto.
É?
Ah, Naruto bota um episódio aleatório lá, foda-se, vou curtir um Naruto.
Você curte? De todos, assim, é o que você mais gosta?
Não, de todos, o que eu mais gosto atualmente é o Demon Slayer.
Demon Slayer? Qual que é a pegada desse?
É tipo assim, tem uns monstros são os Onin e tem os espadachim lá. Meio espadachim, vou chamar de espadachim, que é mais fácil. Que eles matam esses demônios. Só que aí a irmã de um dos caras lá, ela vira, só que ela não mata ninguém. Ela não se alimenta de seres humanos. Aí ele busca a cura pra ela, entendeu?
Tipo o Edward do anime.
É, tipo isso. Aí ela busca, ele busca a cura pra ela. Aí, em vez dela se alimentar de pessoas, ela dorme.
Entendi.
Tá, pra repor as energias e tal. Aí, foda,
aí tudo,
caralho,
isso no anime.
Tudo isso no anime é muito, muito
e eles
louco.
Colocam
uma trama muito cabulosa.
É, boto fé.
Uma trama muito cabulosa.
Boto fé.
Anime é o bicho.
E só isso, eu acho que você é bem alto.
Jogo,
você não faz basquete?
Eu jogo também. Jogo.
Basquete?
Valorante. Basquete eu aposentei, pô. Basquete, futebol, vôlei, aposentei.
Por quê?
Joelho.
Ah, você joga o que você falou?
Valorante.
O que é isso?
É um jogo de tiro.
Ah, é de videogame?
Não,
é
no PC.
PC?
PC,
Valorante?
Valorante.
Porra, eu já ouvi falar de tudo quanto é
muita
jogo.
Muita gente mesmo. Joga aqui, mano, de barreiras pra caralho. Joga caju,
nunca
joga com os moleques aí
de
daqui da cidade. Ih, tem até um time lá que tá faltando dois jogadores. Quem tiver um time aí, ó, querendo time, é nóis. Liga nós. Chama lá
e, tipo, sobre estilo, falar um pouco também sobre estilo.
Ah,
sobre
style.
O seu estilo, lifestyle, tá ligado? Outfit, tal.
Outfit.
Essas palavras que estão na moda. Startup.
O drip, fazer um brainstorm.
É, um brainstorm. E aí, mano, em que você se inspira, assim, pra se vestir? Essa mecha branca de nascença?
Não, toda a galera pergunta se é de nascença.
Ou qual que é essa pegada? Tem a ver com X-Tentation?
É, mas com X. A galera fala que é do Jaya, mas eu fiz antes do Jaya entrar no hype.
Aí é uma referência ao X-Tentation.
É, mais
falou.
Porque eu queria fazer metade-metade, mas aí não rola não.
Pro trampo, né, e tal.
É foda, apesar que eles não ligam muito, mas
metade
chama.
Mas ficou uma parada bem única, assim, diferente, mano.
Era rosa, mano. Antes.
Era rosa?
Era rosa. A primeira vez
que
eu fiz
mas do bom
rosa.
É que, tipo, você pode variar, né?
Sim, troca a cor. A galera fala pra botar roxo, mas não.
Mas você roxo, pode variar, então.
Sim.
Você pode botar várias cores, de acordo com
só
o hype.
Só que aí a galera vai enchendo o saco, mas o Jaya. Olha o Jaya, isso, parece com o Jaya.
Jaya, quem é o Jaya?
Jaya Lupa, um MC da Bahia aqui.
Ah, não, ele também tem uma mecha?
Tem, tinha, agora ele deixou todo loiro.
Ah, então não é mais.
Agora não é mais, mas a galera já pegou do
mas
Jaya.
Mas
tá
quem
ligado?
Fizer essa piada tá ultrapassado, tem que pensar outra
time,
piada. Não.
Só que o X era referência demais, mano, quando ele estourou. Curtia pra caralho,
eu
mano.
E na forma de se vestir, assim, no que você
mano,
se inspira?
Mano, eu vim mais do skate do hip hop.
Do skate hip hop?
Do skate do hip hop, porque eu dancei 2 anos e meio de hip hop.
Você dançou? Como que foi esse...
Foi,
esse processo não, essa experiência que você teve com a dança.
Eu comecei com a inspiração do Michael Jackson, né? Fazendo o famoso
passinho
pra trás.
Né,
você
manja
trás,
de fazer um walk?
Sei mais ou menos, hoje em dia tá mais ou menos.
Eu manjo dependendo do
deslize do piso.
Do piso dá pra fazer um walk, assim. E do tênis, né? Depende do tênis, do sapato.
Também. Aí eu entrei no grupo lá, no LEM mesmo. Meu professor veio de Minas pra trampar lá e ele queria montar um grupo de rock.
Vocês chegaram a se apresentar, assim, em algum evento?
Se apresentou pra 38 mil pessoas.
38 mil?
No aniversário da cidade. A gente fez a abertura pra Gustavo Lima. Abertura do show do Gustavo
Lima.
Não tem
muito tempo, não? Foi em 2018?
Foi 2016. Gustavo Lima foi fazer show lá. Aí eu vi que produto é pau no cu.
Que o quê?
Descobri que produtor é pau no cu.
Produtor?
Produtor
por quê?
Musical é pau no cu. Porque era Rosa de Saron, Gustavo Lima. E a gente ia fazer a transição entre Rosa de Saron e Gustavo Lima. Porque Rosa de Saron era a banda gospel. Aí a gente lá de boaça, pô. Tinha que fazer a nossa apresentação e o produtor falou bem assim. Apresenta rápido que não sei o que, se atrasar 2 minutos a gente vai embora.
Os caras do Gustavo Lima?
Não, do Rosa de Saron.
Ah, entendi.
E tipo, quando é show assim, o cachê é metade antes, metade depois.
Pra vocês também?
Não, pra gente foi Coca-Cola.
Foi?
O cachê foi Coca-Cola.
Foi mesmo?
Foi mesmo. Aí os caras, tipo, produtor mó pressão lá, falou, não sei o que, vocês não vão apresentar, não sei o que. Tipo, produtor mó xarope, velho. Falei assim, caralho, nós só quer apresentar o bagulho em 3 minutos, mano. E o cara xaropando.
Tipo, pra você se agilizar pra poder apresentar?
É, pra apresentar logo. Falou que tava atrasado, não sei o que, sendo que era o único show deles no dia. Se tivesse outro, de boa, né, mano? Mas era o único show deles, na região, pá.
Que cuzão.
Falei, que pau no cu da porra.
E eu curto muito.
Não deixou nós nem tirar foto.
Os caras? E o Gustavo Lima?
Gustavo Lima tirou. As meninas tirou ainda, nem...
Deixando
o chapéu do Gustavo Lima.
Olha
que se foda, Gustavo Lima.
O que você gosta de ouvir, assim, quando você...
Mano,
tá
eu escuto
assim.
De tudo, gosto de Forró Boys.
Forró Boys?
Forró Boys é o rei do autotune, mano.
É, verdade.
O rei do autotune.
Não tinha parado pra apertar nisso, cara, não. Os caras metem. Nem chamar autotune, eu acho que nem chama isso de autotune.
Os caras têm a vibe do autotune, é isso, mano.
Mano, cara...
brega funk, consciente, agora tá muito alto, tô escutando pra
Matuê.
Caralho. Matuê, Yankee Vino, atualmente Yankee Vino, tô achando.
Yankee Vino?
É, que eu tô tentando pegar o wave dele. A galera acha que ele é o Travis Scott do Brasil, tá ligado?
Travis Scott do Brasil?
É, porque ele tem um wave muito massa. É tipo, a voz dele é como se fizesse parte do beat, mano, quando se escuta.
É? Nem parece que é.
Parece
mas
que
ele
é
também
BR,
usa
mano.
Uns efeitos de autotune.
Usa, mas é porque ele sabe encaixar no autotune. Porque o autotune não é só
cantar.
E essa
galera aí, eles fazem show também?
Faz
ou só é parte da plataforma?
Yankee Vino, tipo, acho que ele foi um artista underground, o primeiro artista underground até fazer show, assim, tipo, pra abrir pra Racionais, os caras assim, tá ligado? Assim que ele estourou a primeira mixtape dele, que acho que é 237. Acho que é 237 ou é outro nome. YLA, algum nome assim da mixtape. Ele já foi convidado pra abrir o show do Racionais em Curitiba, tá ligado? Mas ele já tinha 100 mil views. Geralmente, artista, quando tem 100 mil views de rap, não faz nada. No máximo, uma abertura na própria
lá
cidade.
Lá fora?
Né? É, tipo, se ele fez, ele era de outro estado e foi em Curitiba, né? Já foi chamado.
Quando o cara
Curitiba.
É de uma cidade muito grande, assim, de um local muito grande, e geralmente, quando ele atinge, vamos supor, 100 mil visualizações, não é nada, né?
Não é muita
porque
coisa ainda, não.
Porque pra localização, pra onde ele tá... É. Tipo, pra gente aqui, o cara atinge 100 mil visualizações.
Ah, já é pra
caralho,
mano.
O cara aqui é famoso.
Tipo assim...
O cara recebe a chave da cidade.
Quase isso. Travis Scott recebeu, hein, mano. Tem feriado, tem um feriado com o nome dele, mano, na cidade dele.
É, mano. A Jus Mari criou aqui um feriado do dia do Evangelho.
Então, aí, tipo, e aqui vindo, aí porque ele... Não sei, mano, é porque ele já chegou diferente. Foi igual o Sidoca, mano. Chegou diferente. Numa vibe que ninguém tava fazendo. E aí destacou, querendo ou não. Mas, tipo, em São Paulo você tem 100 mil views, beleza, você vai fazer um show nas áreas ali, com as aberturas e pá, mas showzão mesmo, difícil.
Então, falando do Sidoca aqui, né? já aproveitando, pegar o gancho aqui,
pegar
né?
Gancho.
Quantas visualizações atingiu o vídeo que ele mandou salve pra você lá? Falar,
o meu maior,
assim?
Mano, se eu não me engano, acho que deu 680 views o salve que ele mandou pra
esse
mim.
Esse salve dele aí?
Nos stories. Eu tinha, tipo, 1.500.
E como foi que rolou esse salve que o Sidoca mandou
foi
pra
assim,
você?
Foi assim, mano, ele ia fazer o show em Brasília. Aí meus amigos nessa vibe foi assim que ele estourou. A gente já escutava ele antes, da música Puma, que ele só tinha, tipo, sei lá, 130 mil views. Hoje essa música acho que tem uns 800 mil. Aí nós já chapava nele daí. Aí beleza, rolou o show em Brasília, a página me seguiu. Aí eu segui de volta. Aí na hora que eu vi que eles anunciou, eu cheguei na DM, falei, ô, a gente é da Bahia, a gente curte muito o Sidoca. Tem como você liberar, a gente tirar foto com ele pelo menos, a gente vai pagar...
Vocês estavam lá.
Não, tava aqui no Lane, Eu falei assim, eu e mais cinco, a gente vai meio que puxar quase uma caravana pra ir, pra curtir o show. Daí você, aí o cara falou, super humilde, falou, não, mano, você não precisa nem pagar ingresso, só dá um nome aí que a gente vai colocar na lista.
Caralho,
e você vai
poder,
as porra toda. Aí foi bem na hora que eu tava montando o meu estúdio, pô, tava comprando o monitor e o notebook. Aí eu tava com a grana certinha pra ir ou pra comprar o monitor e o notebook. Aí eu falei, ô, cara, vocês vão, mas eu já dei o um salve lá na mulher, vocês só, só trocam ideia com ela uma semana de ir, que ela falou pra dar um salve antes. Que eu vou comprar as paradas do notebook.
Decisão foda do caralho, mano.
Caralho, eu falei assim, vou comprar as paradas do estúdio, vocês vão lá e curte, pede pra ele dar um salve pra mim, pelo menos. Aí os caras foram, mano. Foi Young Buda, Sidoca, Zemaru e mais um. E eles foram os que ficaram na frente, do lado assim do palco, os únicos.
Eles conseguiram trocar ideia com a produção dos caras e aí...
trocou ideia, foram.
A ideia foi cheque, deu certo.
Mesmo, os caras deu certo pra caralho. Ficaram do lado do palco, os mais perto. E na hora de tirar a foto, foram os únicos a tirar, né? Tipo, os moleques daqui da Bahia foram os únicos a tirar a foto. Eles não deixaram mais ninguém entrar lá.
Que foda,
ali,
mano.
No estacionamento, assim, pra tirar foto. Aí eles ainda chamou pra ir lá pra mansão, né? Que eles acabaram ficando alojados na mansão. Só que os moleques não podiam ir porque um dos dias já ia voltar no dia seguinte. Aí não pôde curtir, mas falou... No ano que vem a gente vai trazer Rafa Moreira e Djonga. Vocês podem vir que vai ser de graça de novo. E aí deu a pandemia. Que era que eu ia junto com os moleques.
Essa galera que liberou vocês entrar foi a galera da produção?
Da produção, a galera que organizou o evento mesmo.
O evento no local?
O evento no local.
Ah, não foi tipo a produção do Sidoca e tal?
Né? Não, foi os caras mesmo no local. Mas a produção do Sidoca liberou. É porque o Sidoca ele é independente, né? A produção é ele mesmo que faz. É ele, o... Esqueci o nome do outro carinha lá que faz música. O BP e mais um. E mais um. A produção é o Sidoca mesmo que faz. Ele não tem produtor, não.
Entendi,
que organiza tudo. E aí foi humildão, os caras falaram que ele é baixinho pra caralho.
Mas como é que você se sentiu assim quando chegou um salve do Sidoca,
mano,
um cara aqui, um artista assim,
é foda, mano,
nacionalmente sabe? Conhecido e que pá, mandou um salve pra você.
Cara,
falou se
sentiu
seu
importante,
nome.
Mas só não foi mais foda do que o Xamã, tá ligado? Porque o Xamã eu vi pessoalmente
e
troquei ideia, tá ligado?
Você começou com o Xamã, mano?
Comecei com o Xamã.
Xamã que teve recentemente agora no Flow, né? Que trocou ideia com os caras aí. Fala pra gente como que foi esse,
assim,
esse rolê aí, aleatório aí.
A minha ex-mina morava em Goiânia, aí eu ia lá pra ajudar no bagulho de modelo. Aí na mesma semana ia ter o show do Xamã. Aí eu falei, ó, oh, bora, tá 20 conto. Você tem noção como é que é? O show do Xamã, 20
pica,
conto.
Mano, caralho.
20 conto, tá ligado? Antecipado. Comprei, eu falei, aí foi mais quatro amigos. Não, mais dois amigos comigo. Aí eu falei, mano, vocês compram agora no site que tá 20 conto, na hora vai estar mais caro. Ele, não, nós compra na hora. Aí eles compraram na hora foi 45, mesmo assim ainda barato que a porra.
Ah, é muito barato. Tipo, barato, sem é, conta, eu acho que estaria barato, conta. Mas.
Aí nós entrou, tipo, no comecinho do comecinho mesmo, tinha ninguém, só tinha a galera do bar. Aí nós falou, vamos entrar lá pra dentro e ficar ouvindo a música, velho. Nós chegou cedo mesmo. Aí nós sentados lá de boa ouvindo música, eu fui pegar uma coca, quando eu viro pro lado, tá Xamã entrando assim, de boa.
O nome dele é Xamã mesmo?
Não, é... Esqueci o nome dele agora, mano.
Mas é o Xamã.
É conhecido como Xamã.
Pronto, vai, continua.
Aí ele entra de boa assim, começa a passar a música lá. A passar a música antes do show começar, eu falei, caralho, nem fudendo. Eu chamar, eu fiquei, não vou lá incomodar o cara, né, velho, tá passando música. Aí ele passou as três primeiras músicas, que era bem as que eu mais gostava dele, que era do álbum do que ele cantava com o Matuê, a Luxúria 2 e mais uma, que eu esqueci o nome agora. Aí ele parou, aí ficou lá de boa, aí encostou mais outras meninas que chegou junto com a gente. Aí foi tirar a foto, falei, agora eu vou lá, né? Aí, mano, eu gelei, velho, não sabia o que falar, velho. Só falei assim, tira uma foto comigo.
Você falou pra ele?
Tirar uma foto comigo, meio geladão, tá
e
ligado?
E ele?
Aí ele, beleza, mano, vamos tirar. Aí tirou, né, ele faz o símbolo da Brutang, que é 4x4. Todas as fotos ele faz assim, 4x4, da Brutang. Aí a primeira foto ficou meio merda. Eu falei assim, ah, tira uma comigo com minha mina. Aí ele, bora lá. Aí tirou de novo. Aí, vamos tirar uma comigo com meus amigos, tá ligado?
E aí?
E ele tirou as três fotos, mano. Aí no final eu falei bem assim, ah, mano, também sou MC lá da Bahia e tal. Aí ele falou bem assim, parabéns, velho, isso aí, poetas nunca morrem. E aí eu só saí assim, meu Deus, ele falou, poetas nunca morrem.
Caralho, mano! Vou tatuar.
Caralho, vou tatuar. Poetas nunca morrem, mano. Caralho. Choque, mano. E humildaço pra caralho. Tava de chinelo, tá ligado?
Tipo, ele?
Mano, de chinelo.
Como é que é os pés? Do... Mentira. É que
é mas, mano, sei lá, velho. Tipo, o show dele ao vivo é bem diferente da música cantada em cima,
é?
Na produção, tá ligado? Só que...
É melhor ou pior?
Eu achei pior, porque pior? Ele não canta no tom, tá ligado? Porque ele não canta no mesmo tom da música gravada. Mas isso é normal, show tipo de rap assim, o rap em si não é pra ser, tipo, no mesmo tom, pai, mas pela mensagem que você tá ouvindo, né?
Entendi.
Só que aí a vibe que ele passa engole tudo isso, tá ligado? Você achar que a voz não tá
tipo,
no
tom. Tipo, anteriormente a gente tava falando sobre o artista de plataforma e tal, tem algum famoso que é só de plataforma, além do Lucas Hype?
Oh, o Duz mesmo.
O Duz?
O Duz, tipo, tira 17 mil conto com música de Spotify e YouTube.
E não faz
ele
show.
Ele não faz show ainda porque ele é pela Uclan, né? E show solo dele a galera não contrata muito. Agora pela Uclan
não
tá rolando.
Não contrata porque ele não faz ou porque ele não...
Não, é porque a galera tem rixa com ele, tá ligado? Era meio que tenta jogar ele pro canto.
Mas aí,
ele não nota ele. Ele é muito grande, mano. Ele tem som tipo, com 8 milhões de views. Só que a galera sempre tenta deixar ele no canto, de molho.
Essa galera que produz
do
ele?
Rap. Não, a galera do rap mesmo. Dos produtores de casa de tipo... show, as paradas assim... Porque rap é muita panelinha, tá ligado? Tipo, sempre os mainstream ali, sempre os mainstream. A galera que tá na moda.
E tudo,
a
eu
que
acho, tá ouvindo, na verdade, tá, né, mano?
E aí o cara tá lá batendo milhões de views e mesmo assim não tem show. Não faz sentido, tá ligado? É porque os caras querem deixar ele de molho mesmo. Aí como ele tá na Uclan, que é um selo tipo que iniciou muito tempo, quando ele fazia react ainda. Aí agora estourou com um monte de música e a galera tá contratando eles pra cantar. Aí ele tá fazendo show. Aí agora tá rolando, mas ele falou, mano, tipo, eu vivo só de plataforma, só de música de Spotify, YouTube, Deezer, iTunes.
Eu boto fé. E como é mesmo fazer esse trampo lá no Luiz Eduardo? De cantar e tal, de fazer, de divulgar seu trabalho?
É mais puxado porque a galera lá é mais sertaneja, mas
é?
Eu tenho uma, tipo, eu chamo um dia minha fanbase. É? Minha fanbase lá que é sempre, pelo menos 30 pessoas tá em todo som meu e todo post meu. Sempre tem a mesma galera lá que apoia, divulga e tal.
Massa.
Mas tá chegando pra outro pessoal de fora agora, mano. Tem um pessoal de Goiânia que tá...
Você chega a pagar a divulgação pra...
Nunca paguei, eu impulsionei Santa Hit quando foi o start do EP.
No YouTube?
No Instagram.
No Instagram?
Deu bom pra caralho.
Foi?
Eu tive uma experiência boa. Foi 30 conto, bem gasto pra caralho. Chegou em muita gente. Chegou nas amigas da minha mãe, eu fiquei, meu Deus
foi?
Do céu, velho. Estão vindo fazer rap.
É porque, na verdade, esse impulsionamento do Instagram, ele chega pros amigos das pessoas que te seguem.
É, exato.
Entendeu?
E aí Santa Rita subiu muito rápido. E a galera abraçou por causa da tagzinha que eu fiz, que era o EP Terra da Soja. Eu botei um emoji com um planetinha. E era pra ser uma soja, mas eu descobri que não é uma soja. Que era outra paradinha lá de outra planta. Esqueci o nome agora. Mas representou. E aí todo mundo começou a questionar, pô, o que o pessoal tava colocando.
Mas
a
aí,
tagzinha.
Mas é, de, vamos se dizer, não direi fãs ainda, mas de pessoas que curtem seu trabalho tem uma quantidade.
Tem uma quantidade boa.
De boa.
Se eu fizer um show assim.
Se hoje você assim, lançar um som, vai ter 10 pessoas,
vai
20 pessoas lá.
30 pessoas
que tá esperando
suave,
pra escutar.
Suave, 30 pessoas, 100 pessoas suave lá ouvindo. Tanto que agora todo som que eu lanço.
Você já conseguiu tirar uma grana do seu trampo como cantor?
De plataforma não, mas
plataforma
com show
não?
Sim.
Com show sim. Mas plataforma tem previsão? Você vai...
Ah, é pouca coisa, mano. Tem que bater muito
no Spotify?
É, tem que bater tipo 1.000 views em cada som pra poder ganhar uma graninha boa, tá ligado? Tem que tirar 10 dólares. Você tem que monetizar 10 dólares por mês, se eu não me engano. Ou é dentro de um ano. Você sabe, Jack, se é um ano.
Como é que é?
Você ganha uma grana, né?
Tipo, pra tirar a grana da UniRPM, eu sei que no YouTube é o prazo de um mês. Você tem que dar 100 dólares em um mês pra tirar. Se passar de um mês, você não tira.
Eu acho que não tem tempo, não.
Acho que na UniRPM é.
Mas rola, ele vai direto pro PayPal, não?
Não, ele cai lá e você tem que botar a conta.
É?
É, aí pode tipo no YouTube no é mensal, tá ligado? Tem que bater 100 dólares no mês. Se não bater, eles pegam pro AIDS. Bom, cara, na sacanagem.
E a cena do rap, do trap lá na cidade, assim? É, tem uma cena ou tipo. Como você já tinha falado, que o público lá é mais sertanejo.
Cena
rock também, lá tem muito público do rock, né?
Rock lá bate certo demais. Rock, sertanejo. Até um MPBzinho bate mais que o rap.
É?
Bate bem mais que o rap MPB. Só que lá, cena trap não tem. A gente não tem nem cena de rap, na verdade.
Por que é que você acha que não tem uma cena de rap, assim? Não tem uma cena underground na cidade?
Desleixo dos MC.
Desleixo?
Desleixo
pra galera se reunir e tal.
Caralho.
E quando você falou que tem a batalha, a galera se reúne?
Reúne. Só que mesmo assim ainda reúne fraco agora. Não sei o que tá acontecendo. Antes a gente já colocou, tipo, 200 pessoas numa batalha.
Eu boto
no meio
fé.
Da praça do centro. Mesmo assim, a gente incentivando com premiação, com gravação, com isso aqui, a galera ainda não dá um
empenhada. E você curte morar nessa cidade?
Mano, eu gosto do Leme porque ela é bem tranquila. Tipo, todo mundo que eu conheço, eu tenho amizade com todo mundo lá,
né?
Com os playboy, com os mala, com a galera mais velha. Então, tipo, todo mundo sempre abraça.
Pra trabalho lá também.
Deu uma quedinha agora, mas é suave lá.
É?
Pra trampo. Se você correr atrás, você consegue. A galera reclama, mas lá se você correr atrás, você acha.
Eu boto fé.
Naquele lugar que você tem que se matar pra caralho pra conseguir um emprego meia boca.
Lá o custo de vida lá é alto, né?
Depende muito de como você quer viver lá, mano. Se você quiser viver um pouquinho melhor, aí vai ser mais alto. Mas se você viver, tipo, mais simples...
Mas as coisas lá são um pouco mais caras, né?
O aluguel lá é mais caro.
É?
O aluguel é mais caro. A questão de comida subiu agora. Porque meio que virou um monopólio do Marabá lá e tá foda.
É, da família Marabá, é?
Não, da rede Marabá. A maioria dos mercados virou Marabá e Santo Antônio. Aí você fica sem opção de onde comprar, né?
E
os mercados pequenos vai quebrando.
Os preços. E os mercados pequenos compram deles?
Então, aí quebra. Não tem opção. Vira meio que um cartel, né?
Pode
quase
ser.
Um cartel. Aí você tem duas opções, o Marabá ou Santo Antônio. Aí você compra as coisas em um e compra as coisas em outro.
Eu boto fé.
Aí fudeu. E os MC é preguiça. Eu chamo de preguiça. Cansei de mandar mensagem na DM de MC aí. Vocês estão ouvindo o podcast. Vai produzir, seus filhos da mãe. Para de esperar o negócio cair no colo, porra. Eu faço com headset e um notebook com a tela quebrada, velho. E o KDW também.
É.
Ah, é, tem um MC lá, mano. O KDW é o primeiro MC com contrato da região.
É?
Ele tem um contrato com a iProdutora. É, por enquanto acho que tá vitalício, não sei não. Que já venceu e ele continua metendo produção lá por isso.
E aí, qual que é a pegada desse cara?
O KDW, mano, ele é independente. Ele começou junto com a gente. Ele tinha a Stand Makers, que é a gravadora dele. Gravava também no celular. E totalmente independente. Aí ele colou com esse cara que ele é cantor sertanejo, que ele tem uma produtora, aí produtora. E aí ele foi e acolheu o KDW, fez um contrato com ele musical.
Pra ele cantar rap.
Pra ele cantar rap. Aí ele tem a música chamada Atleta do Ano, que foi um clipe muito foda. E a
produzido
lá em Luiz Eduardo, que câmera profissional, passa, porra toda.
E por que não tá estourado ainda?
Não sei, mano. É tipo falta de engajamento e impulsionamento. É isso que falta, mano.
É.
O marketing mais pesado. Porque pra região lá tá, foi da hora. Ele pegou, tipo, acho que foi 2.000 views. 1.000 views na faixa. Mesmo ele sendo MC mais desconhecido. É porque a gente também deixou um pouco ele de lado, mano. Eu já falei isso pra ele. A gente acabou deixando um pouquinho de lado quando a gente tava na calha. Aí a gente separou. Porque ele colava com outro mano lá que a gente não curtia muito, não. Não ia com a cara, não.
Eu boto fé.
O cara era meio pau.
E aí, mano, vamos dar uma pausa aqui pra gente começar as perguntas.
Pode
porque
crer.
Tem bastante pergunta e vai...
Só vamos.
Vai durar muito tempo essas perguntas.
Vamos
dar uma pausa aí, tomar um refri e a gente volta. Dá uma pausa
aí. Tá gravando, fala que voltou. Depois você edita, mano.
Então, né? Salve, salve, galera. Agora voltando, né? Com a entrevista com o Richal aqui do Luiz Eduardo Magalhães. E a gente vai agora para as perguntas, né? Muitas perguntas aqui que mandaram, algumas polêmicas, outras de boa, suave,
Esquece.
né? E a gente vai
Esquece.
começar agora. A primeira pergunta é do Pogbon. Pogbon, qual a sua motivação?
Motivação.
E ele já manda uma outra, que é saudade do rolê onde a pizza era 12 conto.
Deixa eu ver, mano. Que é esse, mano? Pogbon. Ah, sei, Paulo. Ah, minha motivação, mano. Porque eu quero levar uma coisa diferente pra minha cidade, tá ligado? Eu falo isso pra todo mundo. Assim. Todo mundo pergunta, ah, você não quer sair daqui? Falo, mano, se eu sair é pra voltar. Porque é muito nichado. Eu acredito que tem muita gente com potencial lá e aqui, em Olém e em Barreiras. Minha motivação maior é essa.
Então você,
Até tipo.
tipo, quer ser, tipo, já que a cena lá é um pouco, não tem uma cena assim, você quer,
É.
tipo, meio que começar.
Exato. Criar uma cultura, mano,
Criar,
ao que vá
criar, né,
durante o
uma
tempo,
cena, uma
ao
cultura.
que vá passando com o tempo. Já tem 5 anos e a gente não cresceu muito, então quero arrumar algum jeito de fazer, aparece e falar, ah, todo ano tem tal evento. Tipo, como se fosse literalmente cultural, todo ano tem aquele evento, todo ano tem aquela parada. Tem um cara que, sei lá, daqui 30 anos, o cara fala, ah, não sei o que, quem começou com rap aqui? Ah, foi o Richard, o Yoda, o Dom,
Ah,
os moleques
entendi.
da batalha
Você quer
lá.
ser uma referência, né, pra galera que
Referência, é
daqui
isso.
10 anos você ser uma referência pra galera que estiver
Exato.
começando e tal.
Isso a
Falar, porra,
gente.
aqui na minha cidade tinha um cara aqui.
É, fazia isso, isso e isso, igual o Saulo é aqui, né? Fala, ah, o Saulo saiu tal rua de
É
barreira, não sei
verdade.
o que,
É verdade.
pá.
E mais uma pergunta aqui. Não, e a pizza de 12
Aí a
conto?
pizza 12 conto, não é mais 12 conto, agora é 18.
É?
Já
E qual que
passou,
é a
né?
pegada? Você
Consumiu.
escolava lá pra
Colava
comer
na
uma
pizza de
pizza?
12 conto na época de escola.
Boa pizza?
Boa, pra cá. Massa fina, mas era boa.
É.
A
É
gente
boa.
cada um
Pizza
levava 5 cão e
é massa
comia.
fina,
Juntava
mano.
em 6 e comia um pizza rodo.
Eu boto fé. E o Matheus do Sexta Fire Podcast perguntou: fala sobre o seu episódio no Sexta Fire Podcast. Salve e abraço pra equipe e pro Cria Rickshaw.
Foi diferente para mim porque era temático, né? Ele botou para falar um tema um pouquinho bem puxado, que era sobre acho que era a desigualdade social lá. E eu citei uma parada que o pessoal curtiu pra caramba, que era que a cidade, mesmo sendo pequena, tem gente do meu bairro, que é no Santa Cruz, não sabia o que era um Subway, tá ligado? Ninguém para refletir isso. Às vezes a gente pensa tanto em alguma coisa grande. Ah, não sei o que, eu não tenho isso, não tenho um carro, não tenho uma casa foda, mas tipo, tem gente que não tem nem a chance de atravessar uma BR e provar um Subway. E eu era uma dessas pessoas que eu fui provar, eu tinha o quê? 13, eu era 14 anos. E eu estudava no centro, do lado de uma escola que era do lado do Subway e nunca tinha comido lá.
Só via.
Só via.
Não via
Tipo,
nem as
pra mim era um
propagandas.
bagulho de TV e que a
Só via
galera
na
come.
propaganda.
É igual o
Subway.
Mac, tá ligado? Vai ter gente que vai
Boto
morrer e não vai
fé.
comer um McDonald's, que é um lanche de 13 conto. Aí a gente não bota fé nisso, tá
É
ligado? A gente então para pra
verdade.
refletir nessas paradas. Aí a galera ficou.
Acessibilidade, né, mano?
É. A galera não tinha parado pra refletir nisso, ficaram meio em choque. Quando eu falei disso,
Massa.
foi da hora. E salve pra
E
equipe.
agora começa uma das primeiras perguntas polêmicas, né?
Vixe, lá vem.
E
Lá vem.
é Isabela Lauk.
Ih, salve, cria.
Ela manda, conta a treta com a Skinny Bob.
Mano, essa treta, velho.
E aí, mano, qual que é a treta? Vamos abrir o
Essa
jogo aqui que vai
treta.
ser, eu acho que vai ser o corte mais acessado.
Essa treta nem era pra ter sido uma treta, mano.
Qual que foi a
Ó,
treta com esse
eu
cara?
juro que eu fiz na melhor da intenção e acabou virando uma treta, mano. Assim, eles lançaram a música, a gente tava na época. A Skin tava estourando aqui e a gente estourando com a Kali lá. Aí virava meio aquela rixa assim de quem bate 1.000 views primeiro, quem é a galera que tem o som com mais view. E a gente tava estourando com a Trap Life. Aquela música Trap Life foi a nossa primeira, hoje eu acho que ela conta com 8 mil views. Se eu não me engano, é a da. Tirando acho que é a do Hallen, é a maior música da região, com mais views da região. Se pá, vai passar o Acústico BA, vai passar ela. Aí nessa música, beleza, suave. A gente tinha conexão com a Skinny pelas batalhas. Aí os caras, ah, não sei o que, tá massa, são dos malucos lá, escuta, sempre um divulgando o outro. Até que chegou na música Slow Mod. E aí já tava uma tretinha meio disso. De que, ah, quem é que tem uma música melhor, quem que produz melhor. Não sei o que. Aí eu falei assim, mano, tá rolando a treta do Rafa Moreira e Matuê. Vou fazer um ataque contra a Skinny pra gente criar uma rixa. Mas tipo, uma rixa saudável, mano, que
Saudável.
responde na letra, tá ligado?
Sim.
Na música.
Entendi.
Aí eu fiz, mano, eu escrevi esse verso aqui, essa música é elegante, né?
Fala, canta um pouco o pedaço do verso
A
aí.
música dele assim, eu tô elegante, cordão combinando com o dente, com a fã pirada na minha frente. Falei, vou escrever o verso, botei assim. Pra mim vocês não são elegantes, tá mais pra Ciclope, mas sem a Jean Grey. Tipo, que a Jean Grey meio que fica com o Wolverine, né? No final das contas e tal. Quer dizer que, tipo, não tem fã nenhum aí que vocês estão tudo solitário. Meio que isso. E aí os caras ficou puto, mano.
Qual que é a
Porque.
referência dos caras aí?
Qual? A do Elegante?
É, não entendi qual, por que eles se sentiram ofendidos.
Oh, o verso diz assim, a música é elegante. Elegante, no
caso. A dos caras.
Dos caras, da skin.
Elegante.
Aí eu ataquei. Vocês não são elegantes, tá mais pra ciclope, mas sim a de inglês, tá ligado?
Aí, mas vocês já fizeram de propósito.
Eu fiz de propósito. Não vou botar os moleques na bala, porque eu que fiz.
Você fez de propósito.
Só que aí os moleques já estavam nessa pira, tipo, de quem é o grupo com mais view e mais hype na época.
Entendi.
E aí o Dom fez bem assim. Dominando o Oeste e até bem mais. Que no caso, tipo, ele que a gente comandava a cena do Oeste Baiano, piriririr, sororó.
Entendi.
E o Yoda fez alguns versos lá, tipo assim, enquanto vocês brincam de Kiko, eu tô no corre do dinheiro, tá ligado? Tipo, enquanto os caras brincam, tipo, de ser playboy, pá, grana, ouro, e a gente tá no corre do dinheiro, de verdade. E aí os caras ficam putos, mano. Aí só vê as menções no Instagram, de stories do Roger e do Magrinho. Aí os caras, ah, mano, isso é fake, sua vivência é tomar tererê e fumar narguile na praça. Eu fiquei... Que porra é essa? Você
não respondeu, não? Cara?
Respondi, mano, respondi. Falei, cala a boca, mano, vocês ficam pagando de maconheiro e as porra toda e não sei o quê. E aí começou. Aí eu postei a história, ouvindo a música deles assim, falei, vocês são elegantes, né? As porra toda, e marcando, mano. Só que aí no final, pô, tipo, o bagulho ficou sério, mano. Os caras mandou foto de arma, ameaçando o Dom. Falando
caralho.
Que mandou, mano. Foi mó rolê, Zé. Rolê. E os caras mostrando foto com cordão de ouro e não sei o que, falando que nós era pussy boy e funk de Michael Kors, que até hoje eu não entendi isso, que eu acho que Michael Kors é uma marca,
de relógio.
E o bicho já tinha na tela do celular, mano. Eu falei, que desgraça que a gente tava fazendo, doido. E aí já a treta estendeu, mano. Eu cheguei no PV dos caras. Legal, mano. Eu fiz tal, mas era pra gente resolver nas linhas. Aí os caras falaram, não, mano, não vai resolver nada em linha não, não sei o que, que nós não vai perder tempo com isso, atacando vocês. Não sei o que, vocês vêm na cidade, nós vai quebrar vocês. E aí, tipo, ficou nas ideias erradas. Falei, mano, o verso foi meu, se você se sentir ofendido, desculpa. E se você quiser me responder lá, você responda, se não, fica de boa, fica por isso. E aí, esse cara, eu, pelo menos comigo, eles ficaram de boa. Mas aí chegou o Yoda e o Dom e abraçou o bagulho e foi mais pra frente. E os caras tretando, serião, no PV. E mandando, tipo, ameaça um pro outro, esse cara é quatro. Aí chegou no carnaval, colei aqui. Foi pouca coisa antes do carnaval. Colei aqui, talvez lá no cais. Eles com um grupinho dele, eu falei, vixe, mano.
E aí?
Aí eu tava com os amigos, eu falei, ô, fica perto aqui, que o bagulho pode ficar pesado. Aí eu cheguei lá, os caras trocou ideia na boa. Falou, mano, contigo tá de boa, velho. Só o menino Dom e o Yoda lá, que eles são uns pau no cu.
Caralho, tá tretado, rola treta com os
caras. Mano, não sei, acho que a gente tá... Os moleques tá tretado ainda, assim, tipo, de não... Não divulgar uma coisa um do outro, mas de resto tá.
Ah, não tem
tá
nada sério mais não.
Nada sério mais não. Eu acho, né? Essa é a minha visão. Quando eles veem no podcast aqui, eles até comentou. Falaram, ah, já, o cara é indireta pra nós aí e tá, tal. Mas foi uma música, mano. Acho que eles até respondem.
Acho que provavelmente eu tô esperando. Talvez vão colar novamente aí pra falar quem foi o primeiro. Sim, foram os primeiros convidados, né?
Eu e até
aí...
comentei lá, eu falei, kkkk. Eu falei assim, essa treta aí.
Eu comentei lá, kkkk.
Essa treta aí, meu. Quero falar sobre, tava até esperando o convite só pra falar disso aí.
Que massa.
Mas foi doideira,
mano.
Mas
tá de boa.
Mano, da minha parte tá de boa se me chamar pra fazer música, mas eu não gosto muito da vibe que eles fazem mais plug, né? Tipo, o Roger mudou um pouquinho e tá na vibe. Mas o que eu não gostei do Roger, pô, foi uma atitude que ele tinha quando... Mas é questão de tempo, né, mano? O cara amadurece. Que ele fazia o trap mais sujo. Trap não, o rap mais sujo, que era na pegada bem... Matheus Coringa, pá, que é um rap mais dark, obscuro, ele até falou no podcast, que depois ele mudou, né? E aí, tipo, nessa época ele falava muito mal, mano, dessas paradas de trap, desses bagulho assim, falava que não ia virar e não sei o que e tal, e do nada o maluco começou a cantar, tipo, música trap, plugizada e as porra todas, se contradizendo, e no fim chamava nós de fake. Fica assim, mas como é que você chama nós de fake, você, tipo, foi contra todas as suas ideias? Mas e depois eu fui entendendo, né, mano, que a pessoa evolui, muda de ideia, igual eu mudei de vertente de música aí.
Beleza.
Poucas ideias.
E agora uma pergunta aqui, né, do brother Jack Leon 77. Quais seus artistas favoritos, que inclusive está presente ali agora, né? Faça a pergunta, Jack.
Faça ao vivo, Jack.
Quais são seus artistas favoritos, Richard?
Menestrel, Xamã, Dus e Gringo Rod Rich.
Pronto, tá respondido?
Tá sim.
Pronto.
Quem
sabe faz ao vivo, respondendo ao vivo aqui,
beijo,
né?
Jack Leon, beijo, Jack Leon. Sou muito fã dele, o Gabriel também tá no meu top. Nossa, artistas aí.
Olha
aí,
ó.
Você é foda, Gabriel.
Mais uma pergunta aqui da Isabela Vogt. Você teve alguma pessoa como inspiração pra começar a compor?
Compor.
Tipo alguém assim, ou simplesmente quando você decidiu que queria fazer música, viu que não podia pegar a música dos outros e teve que compor? Ou você teve alguma... Mano, referência.
Acho que a música que me fez parar pra compor real foi Poetas no Topo 1. A parte do Menestrel, quando eu descobri que ele tinha 16 anos, quando ele gravou aquela porra.
Poetas Mas você também 1. Viu que porra, então...
Eu falei, mano, posso... se o cara tem 16 anos, tá num clipe de 1 milhão de views no Rio de Janeiro, por que que eu não posso? E aí,
Verdade.
Fiz a parada. Não cheguei lá ainda não, com 21, mas tudo bem. Faz parte. A gente então, chega lá.
A pergunta da Isabela Volkt aí foi o Menestrel.
Menestrel, no Poetas no Topo 1. Referência. Referência massa.
Pelo fato dele ter, ser novo ser e tá novo começando...
E já tá no projeto já... grande.
É, foda. Foda mesmo. Tem uma moça que...
Santi também.
Eu não sei quem, na verdade, mandou uma pergunta aqui. É, o nome dela é Ju H-I-A-R. Ria. Ju Ria.
Ah, Juliá.
Juliá. Qual bebê. A sua opinião sobre apropriação cultural?
Vixe, caralho. Apropriação cultural, hein?
É grave.
Porque assim, velho. Tenho duas visões. A visão de realmente... Pra mim, que é a apropriação cultural, quando falo dessa parada, eu vejo pessoas que querem lucrar em cima disso. Por exemplo, alguém que... Vamos supor, acho que era o canal Eu Fico Louco. Esqueci o nome. Sabe o nome dele? Do cara do canal Eu Fico Louco?
O Christian.
Christian Figueiredo,
que ele fez um rap, tá ligado? Porque o rap tava no auge. Eu fiquei tipo, mano, literalmente isso é o cara se apropriar do rap pra ganhar engajamento na parada dele.
Você achou errado,
eu
tipo?
Eu achei, é tipo...
Você não curtiu, não é que você achou
assim,
errado
ou tá
certo,
massa,
não cabe
a
você,
tá massa,
né, mas...
Só que, tipo, não é uma parada dele. É tipo você pegar uma parada só pra lucrar e ter fama. Aí vamos supor as paradas da trança, que é a galera mais pega no pé. Vamos supor, se a Sabrina, uma menina branca, mas que tem alguns traços, tipo, negro, faz uma trança, talvez a galera que, tipo, é totalmente pegada nisso vai achar ruim, vai falar que é apropriação cultural. Mas ela não tá ganhando nada em cima disso. Ela tá fazendo por pura estética e porque ela
mas
gosta.
Mas no sentido, é o objetivo da palavra, é apropriação cultural. O que é que você acha? Você acha que isso é mais uma... É uma perda de tempo, uma militância sem necessidade.
Eu não acho que
necessidade.
É perda de tempo, mas se tornou...
Ou você acha que realmente tem, algo, tem um embasamento, tem
eu
alguma...
Eu não vejo mal algum, saca? Porque não adianta, mano, a gente vive num mundo globalizado. A cultura vai passar de uma coisa pra outra, uma pessoa pra outra. Então, tipo, não tem como você colocar isso dentro de um pote e falar assim, ó, só essas pessoas podem usar isso, só essas pessoas podem usar isso. É um mundo globalizado, então, tipo, não tem porquê. Agora, quando, vamos supor, é uma passarela, a grife é voltada pro mundo afro e só tem modelo branco de trança. Não faz sentido algum. Aí já é apropriação cultural, de fato, a pessoa lucrando em cima disso. É a mesma coisa do que o pessoal fala, Pink Money, né? Que, tipo, você fazer uma música voltada pras gays e não tem nenhuma gay no clipe ou você não ser gay, entendeu?
É. É, fica meio...
É o Pink Money, tá ligado?
Verdade. É, e uma pergunta do brother que você citou aqui Bem agora. Amor.
É. É minha namorada.
É, massa. Como é o nome dela?
A Júlia que mandou a pergunta.
Ah, foi ela, né? Foi ela. Ah, entendi. Massa. É o Menino Dom. Mandou uma pergunta pra você. Conta como foi o início da Cali.
O início da Cali foi três malucos muito doidos. O Dom fazia trap já. Já produzia de novinho, Dom, né? O moleque é bala, é embaçado. O Yoda, né, sempre foi o coroa do grupo. Já fazia rap de muito tempo. E eu tava iniciando, né? Tava fazendo boom bap. Eu lembro até hoje que o Dom chegou na... O Dom foi o Yoda que chegou com o beat da música Trap Life pra mim. Com a guia do Dom, não era a música feita ainda, pronta. Era só uma guia. Na hora que eu ouvi, eu chorei, mano, te juro. Chorei real, velho. Desceu umas duas lágrimas assim. Eu falei, caralho, mano, que moleque, que monstro. Era no início do trap ainda, velho. Falei, bora fazer, mano. Ah, ele quer montar o grupo, não sei o quê. Mas vamos fazer essa primeira música pra ver se dá certo. E aí nós foi, fez o bagulho e virou. E eu botei fé demais. Só que acabou que desandou. Cada um foi pro seu lado. Acho que mais, tipo, diferença ideológica, tipo, de como via a parada acontecer e tudo mais.
Entendi.
Meio que virou rolê, em vez de trampo, virou rolê.
Boto fé. Mas o início
Mas
foi
o
vocês
início
três.
Foi assim, nós três.
Você, o Yoda e
o
Menino Dom.
E aí entrou o Gabriel como filmmaker, que gravava todos os clipes pra gente. Muito parceiro
Foda,
também
massa.
Até hoje.
É muito importante ter uma equipe assim, é porque como eu gravo meu podcast, às vezes, muitas das vezes sozinho, eu sinto falta de uma pessoa pra estar no apoio, Sim. vendo a câmera, vendo... Se a imagem tá boa, Sim. tal. Tipo,
é bom,
vocês
mano.
Em equipe, eu acho que é um apoia da forma que pode,
eu
né?
Acho
um,
que...
Como você falou, o cara manda, filma, o outro já sabe mixar, o outro já...
Faz os beats,
tá ligado?
Acho que foi isso,
muito
mano, fez dar certo.
Né?
Deu muito certo por causa disso, só parou de dar certo quando a gente começou a ter desavença mesmo. E aí,
dentro
tipo,
do próprio
dentro
grupo?
Dentro do grupo. Vaidade, mano.
Vaidade?
Tipo, quando as coisas começaram a subir, começou a colar a gente. Pouco viu, mas já tinha gente interessada, tá? Já achava a gente meio famosinha, não sei o que e tal, menina ainda mais, tá ligado?
Entendi.
Igual, tipo, colam as minas, mano, querendo ou não, quando você tá estourando assim na cidade pequena, 8 mil views, Você é louco, você é estourado. No... Nem tão em si, eu tenho 8 mil views no YouTube.
Verdade. É, uma mensagem aqui, não é, é uma pergunta, né? Mas eu acho que é mais uma mensagem do Dilon.
Dilon.
03. Falou, não fica feio nunca?
Nunca, Raciro, nunca. De Jordan? Menos ainda.
Menos ainda. Jordan é foda.
Você é louco. A meta é ter um Jordan.
A meta é ter um Jordan. Um Jordan. Quanto que custa um Jordan?
Um Jordan normal ou um Jordan? Que o Jordan é o Jordan com a Dior.
Ah, é.
O Jordan
com a Dior. É, não, é 22 mil conto o Jordan. O Jordan. O Jordan.
Mano, deve ser mais caro, velho. É papo de dólar.
Não, véio. Eu sei que quando eles lançaram, mano, eu...
Não, quando lançou deve ter sido isso.
Mano, eu fiquei viajando naquele tênis com o solado transparente, mano.
Muito foda, mano. Mas deve ser por aí. Quando lançou hoje já deve estar muito mais caro.
Foda, mano. Muito
foda. Mato tudo, velho.
Mas tipo, e um normal, igual o seu, assim?
O meu, como ele é o mid, é a versão mais barata que eu te falei. Ele é R$499.
É?
R$499.
E é fácil de achar pra comprar?
Ele é fácil de achar no site quando lança, mas difícil é conseguir pegar.
É?
Tipo, quando cai no site, já começa os bots e a galera frenética clicando
em
pra comprar.
Em loja, assim, é difícil.
Só Sampa você vai encontrar. Sampa, Brasília.
Tipo, se eu quiser comprar um Jordan aqui em Barreira, não acha?
Não vai achar, mano. Os caras não vão trazer porque é muito caro o custo pra você pegar uma franquia da Nike pra trazer, tá ligado? Tipo, você ser revendedor Nike. Porque ele vai dar, vamos supor, 200 mil em tênis pra você trazer. E aí você vai ter que pegar do carregamento de Jordan que vai vir pro Brasil inteiro, que é pouco já. Já manda pra lojas específicas.
Entendi.
Aí muito fica fudido, mais, mano, mais. Muito fudido. Tem que ter um.
Mais raro, por isso que é mais raro.
Deve ser, tipo, loja que já mexe com capital de R$1 milhão por aí.
Massa. A pergunta agora do Jovem Shark, né? O que você leva como inspiração pra sua carreira?
Pra minha carreira é inspiração o Duz, velho. Mais uma vez, mano. Que ele é um cara
citando mais uma vez. Falando da tatuagem que você tem do cara, né?
Concentrado, mano. Ele é um cara que ele passou por muita fase. Tipo, fases que ele vivia, eu tava vivendo só que da minha forma. Tipo, fases que ele queria estar mais só e tal, problemas de vida. Entrar em depressão, essas paradas.
E mais uma pergunta do Jovem Shark aqui, né? O que você acha importante ter pra estar começando assim como nós?
Ter?
O que é importante ter, assim, pra quem tá começando?
Coragem, determinação e pé no chão, velho.
Pronto,
isso é tá essencial.
Respondida a pergunta.
É essencial, pé no chão principalmente, muito pé no chão.
É, uma pergunta agora aqui do o KDW, né? Ei, KDW.
É, o KDW, KDW, da produtora.
Massa.
Moleque embaçado.
Massa. Como enxerga a cena de rap do Len e quando sai o feat com o KDW?
Ixi, tô esperando ele me chamar pra gravar, vacilão do caralho.
E você enxerga como a cena do rap lá?
É uma
como a gente tinha falado anteriormente que...
É uma cena que tinha tudo pra crescer, mas não cresceu por falta de empenho dos próprios MC. É uma cena
Tá aí a dica, tá, né, pra galera fora. Que tá escutando aí, que vai escutar esse podcast.
Batalha valendo 100 conto e colar 10 MC. Feião. Feião.
Feio demais.
Feio demais.
Já rolou?
Rolou 3 vezes.
Batalha de valendo 100 conto, mano.
Valendo 100 conto, primeiro lugar.
Mano, até
segundo,
eu que não sou MC, eu ia rimar terceiro. Pra tentar ganhar esse 100 conto.
O pastor colou lá e ficou com o segundo lugar. Levou 50
quem?
Pra casa, o pastor daqui.
Ah, entendi.
Então, esse pastor.
Eu pensei que era um pastor mesmo que colou. Do lado o pastor ficou sabendo que tava rolando
te contar,
o prêmio de 100 conto.
Te contar de uma batalha. Teve um cara que era patrão do nosso amigo, ele colou na batalha e ganhou de todo mundo. E o apelido dele era MC Pio.
O cara nem era tipo, do rap.
Não, eu tinha uns 38 anos de idade, 38 mais, se
e aí,
pá,
levou
mano.
A batalha, mano.
Levou a batalha,
que
mano.
Foda.
O cara levou todo mundo na rima, mas foi porque tipo, a gente quis gastar, né, mano? Ele mandava as rimas, tipo, as punch que todo mundo vai gritar, mano.
Entendi.
Só pra gastação, ele levou a batalha, tá ligado?
Massa. Deixa eu ver quem foi que mandou a pergunta aqui. John Moore, MC.
John.
Ele pergunta, salve, irmão. Qual MC tu se inspira no Boom Bap? E quem se inspira no trap pra compor. E quem você se inspira no trap pra compor? Você já falou lá o...
É.
Como é o nome do cara lá?
Duz?
Não, antes.
Menestrel.
Que é pra compor,
com certeza,
né?
É o Menestrel.
Pra compor?
Menestrel e Xamã. E no trap é o Duz e o Yankee vindo agora. E o VK também é muito foda. VK Mac.
Massa.
E o Salve, John. Tá sempre lá dando salve nas músicas.
Verdade. Sempre acompanhando até o fim do podcast.
É,
tamo
o
junto
cara é
aí, John.
Demais, mano.
Verdade.
Abraço mais pros caras
da cidade. Ah, ele já mandou outra pergunta aqui, ó. Nosso feat sai quando?
Mano, só tô esperando você mandar a guia, fi. Já mandei umas 3 guias pra esse vacilão aí, não, mano.
Guia é o quê?
Tipo, mandar a voz com a letra com
o beat.
Tipo,
o começo do projeto pra ver o que é que o cara completa.
É, o que que ele completa e não mandou de volta até hoje.
O Bruxo Baiano pergunta, loucura que fez na escola?
Loucura
não, ele fala assim, ele pede pra você citar uma loucura que você fez na escola.
Deixa eu ver. Ah, quando eu quase arrumei uma cola na professora, mano. Me arrependo até hoje disso. Você arrumou a cola? Eu quase arrumei.
Como assim?
Tipo assim, a professora, ela tava reclamando de alguma parada e eu não queria fazer, mano. Aí eu me afobei, desesperei lá, fiquei muito puto com ela, peguei a cola da mesa assim, já ameacei, tá ligado?
Caralho, que viagem.
Pai, mano, eu chorei depois, fiquei com peso na consciência, pedi desculpa dessa porra toda. Uma loucura.
E agora uma gatinha aqui que mandou uma pergunta pra você aqui, né? Ela pergunta...
A
Maria Fernanda.
Quem é essa?
Essa aqui, ó.
Desculpa aí, tá presente. Cada mano assim, a gatinha, a menina, mulher. Caralho, mano. Corajoso.
Ó, ela, a Maria Fernanda, que também está aqui presente, pergunta... Quando começou o seu interesse pela música e qual foi o motivo?
O interesse pela música começou... Acho que foi vendo o Viteira, mano.
Vendo
o Viteira. Que é um amigo meu produtor. O Viteira.
Ele é o seu produtor?
O primeiro produtor que eu tive. Hoje ele faz mais música eletrônica, então ele não me produz mais. Mas eu já gostava muito de rap, só que quando...
É o Vitinho do Lust? Do Bailinho Lust?
Qual?
Do Bailinho? Ele é o cara do Bailinho? Não, né? Ah, tem nada a ver, não vai?
O Vitor.
Vai lá.
Aí eu vi ele produzindo, ele fazia funk, mano. Eu já gostava de fazer rap, então quando a gente colou junto, bateu muito certo a onda. Tipo, bateu certão. E aí eu quis fazer isso pra sempre. Estamos até hoje.
Já e o Barroan Souza pergunta pra você aqui. Onde se vê daqui 10 anos? E salve, Mani.
Daqui 10 anos eu quero estar num apartamento muito foda.
Olá, Luiz Eduardo?
Não, outro canto. Eu quero, tipo, expandir. Tem lá o meu cantinho no Luiz Eduardo, mas ir pra outros lugares.
Entendi.
10 anos, fazendo música, velho. Aí eu acho que nessa fase aí de 10 anos eu já não vou estar mais fazendo show, mas vou estar fazendo música e produzindo outras pessoas.
Massa.
Porque minha meta mesmo é produzir outras pessoas, compartilhar mais do que ter.
Entendi.
Compartilhar mais do que ter.
Outfit MC pergunta pra você.
Ixi, Outfit.
O que o Rickshaw acha sobre a cena do trap no Brasil? Saudade do boom bap? Manda um salve pro Outfit.
Sabe, mano, eu te dei esse apelido na batalha, hein?
Outfit do MC.
Foi, a gente batalhou uma das batalhas
e
mais
fodas.
E qual
foda. Que é o desse apelido? Por que
foi porque na época era daquele quanto custou o Outfit. Aí tinha um gordinho do Outfit. Aí na batalha ele falou alguma rima muito doida lá. E eu falei bem assim, com a blusa de onde aparecendo o gordinho da Outfit.
Entendi.
E aí pegou, tá ligado? Todo mundo começou a chamar ele de Outfit. E aí ele falou o quê? Do trap?
Não, ele perguntou o que você acha sobre a cena do trap no Brasil.
Mano, a cena do trap no Brasil tá foda, não perde nada pra gringa não, sinceramente, velho.
Eu também acho.
Não perde nada, mano. Matou é a prova disso aí, Yank vinha também, a Recai de Derek, os malucos é muito foda. E o Bumbap, saudade pra caralho, mano. Tento rimar hoje em dia, mas não sai a mesma coisa não.
É.
Não sai as mesmas ideias não. Mas vai vir um Bumbap com o Jack Lee aí, Máscaras Remix.
Massa.
Fica aí no ar, viu? Máscaras Remix.
Máscaras Remix?
Vou fazer o remix da música.
É?
Vou fazer o remix da
vai
música do Jack.
Vai ficar muito foda, mano. Eu curto aquela música.
Ela é muito foda, mano.
Ela é muito foda.
Esse aí é você mesmo,
E a última pergunta aqui, né? Da Maria Eduarda, M. Maria Eduarda. Ela perguntou, como foi a produção da música Solar, que foi a última música, né?
Solar.
Que você lançou agora aí.
Foi a última que a gente soltou. O Gabriel, ele mandou o beat com a ideia. Falou assim, mano, eu tô com a ideia de fazer uma música que seja mais... A pegada do espaço e tudo mais. Eu falei, manda tua letra aí, como é que tá? Aí ele só tinha um refrão. Aí eu elaborei a letra em cima do refrão dele. Que é tipo, em outro planeta, onde a gente se encontra. Tipo, que ele fala, e eu vou viajar pelo espaço e as porra todas. Apaixonado todo.
Massa. Eu tava escutando.
Apaixonado todo ele.
Mas se você chegar, eu tava escutando.
Aí eu já tava na vibezinha romântica e só foi dali. Foi muito bom, mano, mas foi uma conexão da hora, trabalhar à distância, mano, não é fácil, porque...
Vocês fizeram à distância essa música?
À distância, eu gravava a minha, mandava pra ele ver o que ele achava.
Caralho,
e mandava de volta.
Eu admiro muito a galera que faz isso, velho, mano, eu acho mais, sei lá, mais trabalhoso do que...
Trabalho pra caralho.
Né? Se não ficar bom, manda de novo.
Manda de novo, desse jeito. Mandava gravado no celular, falou, o que você acha? Eu acho bom, eu vou mandar ela pronta pra você. O que muda? Aí depois a gente colocou o funk, não tinha batidinha do funk. A gente colocou a batidinha do funk. Ele queria que eu cantasse refrão com ele, só com a merda. Eu nem mandei de volta. Falei, vai do jeito que tá aí, man. Solta aí.
Então, mano, a gente chega ao fim aqui do nosso Até o Fim podcast, né?
Porra,
como
até
vocês,
o fim.
Como vocês... Como fala o nome do podcast, Até o Fim. Chegamos até o fim. E agora o espaço é seu pra você falar o que você quiser, mandar uma mensagem pra alguém, mandar um abraço. Deixar seus contatos aí pra galera que quiser falar com você.
Mandar um salve.
É isso aí.
Até o Fim podcast, né? Convidou a gente pra estar aqui hoje. A Sabrine, que acompanha nós no rolê, o Jack, Black
Fitness. Sabrine é ela?
É, Sabrine.
Olha,
é ela.
Tamo junto, Sabrine. O Jack tá aqui presente
nunca,
também.
Nunca tinha conhecido.
Sabrine, quer fazer alguma pergunta pro Richard?
Fala aí, você não. Quer polêmica?
Manda uma pergunta,
você
quer manda polêmica? Uma pergunta polêmica.
Manda polêmica aí. Não. Manda aí. Ela saía das polêmicas, mano. Ela é hater pesada dos MC de Barreira, não
é?
Tem ideia.
Ela é de Eduardo também?
Não, daqui.
É?
Ela é hater pesada.
E aí, o seu contato no Instagram, no Face, no Orkut?
No Instagram, ID Richal, _. No Twitter, acho que é a mesma coisa. No Facebook, não me segue lá, porque eu só uso pra ver meme e grupo de marketplace.
Só pra galera que quiser produzir alguma coisa com quiser você, quiser fazer aí. Um feat, quiser... E aí?
Chega com a ideia, mas talvez no momento não consiga, porque eu tenho enrolado com o meu próprio IP. E com feats com o Jack Lear, que tá aqui me enrolando também até hoje. Outro projeto com o Gabriel, que vou anunciar aqui também, é o primeiro integrante do meu selo, né? A Hawaii.
Fala um pouco desse selo aí pra galera aí.
Que é a Como Eu Vejo, que é um projeto dedicado pra artistas que não tem um foco principal, tipo, de estilo. Como se, vou fazer só trap. A gente vai produzir trap, vai produzir love song, boom bap, talvez poesia, não sei ainda como é que a gente vai trabalhar. Mas é algo mais voltado com o Vitor também, que é o meu editor, ele que faz as edições dos meus clipes, ele já trabalhou até com a Recaid, é um cara muito foda, vale Luiz Eduardo. Mano. Você vê como é que na região tem gente foda.
Pois é, eu não sabia disso tudo que você tá falando,
pois
não,
é,
velho.
Pois é, mano, o cara editou pra Recaid, mano, o cara do Derek, mano.
De Luiz Eduardo,
ele mano? Ele é lá de Leme, mano.
Caralho!
Ele tem uma marca de roupa também, a Nice, que é com os caras de BH, que fazem
rap. Você tem contato
também.
Com esses caras aí que estão tudo junto com você no selo?
Tem, os caras estão no selo junto.
E o primeiro projeto que vocês estão lançando é o Gabriel?
Agora, o primeiro artista que a gente vai trabalhar em cima agora é o Gabriel, pra poder lançar ele melhor, porque ele já tem um alcance bom, só que eu vejo mais potencial nele.
Está agora com um novo apoio, com novo produção,
isso,
né? Que é
produção,
vocês agora.
Igual, tipo, tem o Liri que a gente chegou, cheguei no...
Já tem um perfil no Instagram?
Não, ainda não. Tem não. Lá, mas tá sem movimentar ainda.
Mas dá pra galera já ficar sabendo?
É só colocar lá, Rua IC, HOWISEE.
Pronto.
Já vai aparecer, Rua IC. E aí o próximo, dependendo do que acontecer, é o Jack Lean, vamos ver se ele vai mandar as guias, se ele tiver no nosso esperado aí, ele vai ser mais um artista.
Caralho, que foda.
Vamos ver, tá no planejamento, viu, Jack, vai depender tudo de você.
Que honra.
Vai depender só de você.
Massa, mano.
Porque a gente tem que trabalhar em cima mais dos artistas, igual todo mundo que vem aqui sempre fala que o problema da cena é divulgação, marketing e...
Verdade, mas é isso mesmo.
Então é só trabalhar em cima.
Se você não pintar sua foto num prédio...
Exato.
Você não vai ser visto.
Que matou ele, irmão.
É.
O cara trabalhou como? Tem jeito. Então um salve especial pra todo mundo que tá sempre apoiando. Pra Nan, que desde a primeira música tá lá compartilhando, divulgando no Twitter com todo mundo.
Pronto.
Pra Nan é foda, tamo junto todo
e
mundo.
E é isso aí, tamo junto, mano.
Os 4P.
É nóis. Valeu, mano, tamo
valeu,
junto.
Valeu, mano.
Valeu. Salve galera, beleza? E esse episódio é um oferecimento de Leica Açaí. Fica localizado atrás da Câmara de Vereadores de Barreiras, né? Na rua Apolo 9, São Miguel, Barreiras, Bahia. E no Instagram, Leica Açaí. Entre em contato e peça seu delicioso açaí. Tamo junto. Valeu.